Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
São dois corações. Escondo o sentimento, me dando um sorriso. Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso.
Ah, é só.
Você vir aqui me acompanhar, quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite Deus tem.
Pra dançar colado.
Muita pretensão, nós dois, seu colchão. Bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho. Cê é uma alucinação, cê faz, eu acho bom. Até parece que eu tô vivendo um sonho, é só. E quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem.
Liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, meu bem.
Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem. Só você vir aqui me acompanhar.
Se vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, Se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar? Numa praça na beira do mar, pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor. Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Se branco ele for, e esse canto, esse tanto, esse tão grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo.
Aquela estrela que não encontrei naquele mar que procurei, naquela sua constelação, a nebulosa vai me revelar qual é o buraco desse negro amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Se você não vier dizer que a minha vida foi e sempre será na cristalina solidão, o tempo novo vai me revelar o sentimento do valor que foi cada desejo que te penetrou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Vai me revelar qual é o buraco desse negro amor, qual é o sonho que se revelou.
E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou. O tempo novo vai me revelar o sentimento do valor que foi cada desejo que te penetrou. A nebulosa vai me revelar qual é o buraco do meu amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou. Oh, 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 oh.
Giro de notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
Choose. storm we reach the shore. You give it all, but I want more. I'm waiting for you. With or without you. With or without you. I can't live.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Muita gente já se viu numa situação assim. O mês quase terminando, mas a fatura do cartão continua aberta. Os dias que antecedem o fechamento parecem não terminar e a espera pelo corte vira parte da rotina. Agora imagine que você precisa de um aparelho celular, está em uma loja e o item está em promoção, mas a sua fatura vira só na próxima semana. Agora, esse não é mais um problema para os clientes Itaú Unibanco, que podem utilizar uma nova funcionalidade. O Vira Fatura. Ele permite antecipar o corte da fatura do cartão em até 8 dias sem alterar o vencimento. Quem explica os benefícios da nova ferramenta é Felipe Piccoli, diretor de cartões e contas do Itaú Unibanco.
A gente também viu uma necessidade de clientes que querem ter uma previsibilidade maior de quanto eles vão ter que pagar nesse próximo vencimento. E a possibilidade de você cortar a fatura te dá exatamente isso. Você sabe quanto você gastou naquele mês, sabe que o dinheiro que você tem para pagar o próximo vencimento está contado, e aí a hora que você corta a fatura, naturalmente você para de crescer aquela fatura daquele mês e passa a gastar para o próximo mês, dando dessa forma uma maior previsibilidade no orçamento dos clientes.
O serviço é gratuito para clientes que optarem por fechar a fatura antecipadamente e já realizarem o pagamento naquele momento. Para aqueles que preferem virar a fatura, mas sem fazer o pagamento de forma antecipada, o produto também pode ser contratado de forma recorrente com uma mensalidade de R$ 9,90 por mês. Felipe Piccoli também orienta sobre como usar o crédito de forma mais consciente.
Que ele acompanhe os gastos ao longo do mês, não só quando a fatura chega. O crédito consciente é aquele que você monitora em tempo real, que não te surpreende no fechamento. E assim usar esses recursos disponíveis a seu favor. E o Vira Fatura existe exatamente para aquele momento que você percebe que o orçamento já chegou onde planejou, você age, fecha o ciclo, se organiza para o pagamento e começa o próximo ciclo já com as contas no lugar.
O Vira Fatura vem sendo disponibilizado de forma gradual e deve estar disponível para todos os clientes até o final do ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Cardeal FM, conectada em você.
figure strolling through the crowd like peeped to Laura contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the air of the cat. Time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside, the year of the cat.
musical.
Conectado em você.
You, I set you apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Ah, let's go back to the start. Running in circles, chasing our tails, kids on a science part. Such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Let's go back to the start. Apart. Questions of science, science and progress. Do not speak as loud as my heart. So tell me you love me. Come back and haunt me. I wanna rush to the start. Running in circles, chasing our tails. Coming back as we are. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part.
YS571 Cardeal FM 106.1 Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra você. você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família, no Garcia, ou na sede da Rádio Excélsior.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Boa noite para vocês que estão aí ao vivo na Rádio 106.1 ou está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Vocês estão assistindo a reapresentação, bom dia, boa tarde, até mesmo, quem sabe, boa madrugada. Paulo Viana, você que voltou a ser esse atleta aí, Excélsio Cardeal, Cardeal Excélsio. Boa noite, meu amigo.
Um grande abraço para você, Thiago. Realmente ontem, né, você botou seu bullying de cabeça para baixo e acabou que dando azar pro Vitória, viu, rapaz? O Vitória perdeu o jogo.
Precisa botar bullying para baixo pro Botafogo?
É assim que a galera diz, que faz lá o... Né,
mas no caso do Botafogo, o Vitória Freguês, pô, não precisa botar bunda.
Ah, é, o Vitória Freguês do Botafogo, esqueci disso, o maior, o Belo, dois Belos. Mas abraçando essa turma boa que nos acompanha aqui na Cardeal FM, na Rádio da Informação que Transforma, para mais um bate-papo agradabilíssimo, mais uma noite de muitas histórias a serem contadas, e a gente vai estar aqui se deliciando, eu não tenho dúvida disso.
Inclusive, hoje, se a gente ficar brincando muito aqui de futebol, nosso convidado vai lembrar que o time dele, né, é Demolidor de Campeões, o primeiro tricampeão baiano. Né?
Com certeza.
Esporte Clube.
E voltou esse ano para a primeira, para a Série A do Campeonato Baiano.
Se mantém
na Série A,
que é muito difícil.
Com certeza.
Mas hoje a gente não pode nem muito brincar de Bahia e Vitória, senão o Galícia vai entrar aqui.
Mandar até um abraço para Manolo Munhoz, que é o presidente do Galícia, grande amigo. E um grande incentivador e mantedor do Esporte Clube Galícia. Galícia Esporte Clube.
Ele mandou.
E eu tô falando do Esporte Clube Galícia porque hoje a gente vai ter uma conversa aqui da cultura galega na Bahia, né? E para isso estamos aqui hoje com o Javier Garrido, que é presidente da Associação Hispano-Galega Cavalheiros de Santiago. Muita gente só conhecia como Cavalheiros de Santiago, ficava ali no Rio Vermelho. Muita gente já fez ali o curso de galego. Né, que é diferente do
castelhano. A gente dá curso castelhano.
De castelhano, que é diferente do galego, né?
Isso.
Mas, uma vez, Javier, eu nunca vou esquecer isso, viu, Paulo? Eu fui... Porque a gente pega ali o castelhano como a língua oficial, inclusive no consulado. Sim. Tem um papel ofício colado que eu acho extremamente agressivo. O idioma oficial é o castelhano, você é obrigado a falar, pererê. E a gente sabe, tem o basco, tem outros, né?
Catalão.
O catalão e o galego. E aí eu fui falar com meu avô, que é galego, né? Não, é o dialeto galego, meu avô fez. Mas você tá aprendendo o quê na escola? O galego tem literatura própria, tem gramática. Isso. Galego é idioma, rapaz. Que negócio de...
E ultimamente a Xunta de Galícia está tendo uma preocupação muito grande em uniformizar o galego e colocar sotaques, porque o mesmo galego que se fala em Pontevedra não é o que se fala na Corunha, não é o que se fala em Lugo. Então eles estão querendo um pouco unificar isso, principalmente por conta das redes sociais, de internet, entendeu? Ficar uma coisa mais uniforme.
Inclusive, aí eu podia chamar nosso amigo Igor Guimarães aqui, do Giro de Notícias, um candidato a primeiro-ministro da Espanha, né, presidente da Espanha, o Ferro, uma vez foi criticado porque dizia que ele não sabia falar castelhano. Você entrava na rede dele, o pessoal fazia: como é que é ser presidente da Espanha, rapaz? Você não sabe nem falar castelhano. E aí faziam essa crítica a ele.
Mas é porque ele era presidente da Xunta de Galícia. E na Xunta de Galícia, quando vou, a gente só fala em galego. Não usamos o castelhano.
Mas o resto
não é que não seja permitido, tá? Não é isso. Mas a gente procura usar o galego. É uma identidade nossa, então.
Mas é mais interessante isso, né? A gente já está começando esse bate-papo agradável, porque por muito tempo, eu também, né, na minha doce ignorância, eu não fazia essa distinção. Eu só ouvia falar e era o castelhano e era o castelhano. Né? Eu que se deveu isso, né? Essa demora de se reconhecer, ou popularizar, melhor dizendo, a ideia do galego.
Do galego. Na realidade, assim, para começar essa conversa, Thiago e Paulo, eu queria primeiro dar uma boa noite a todos os ouvintes da FM Cardeal. E, assim, eu acho que para a gente começar essa conversa é muito importante dois itens. Primeiro seria enaltecer, louvar, com muito respeito, todos aqueles que um dia saíram de seu país de origem, que geralmente era uma cidade do interior, o que a gente chama aqui no Brasil praticamente uma roça, né? Onde o cara só sabia trabalhar no campo, se deslocar para um país com cultura diferente, clima diferente, idioma diferente, porque a gente sabe que muitos emigraram para a Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba também, muito, Porto Rico, mas pela facilidade do idioma, mas você vem para o Brasil, o idioma já era um empecilho, né? O clima também no Brasil, principalmente Bahia, não tem nada a ver com a Galícia. Então, assim, aí quando você vê uma grande imigração naquela época, era feita de rapazes de 11, 12, 13 anos. Então, o cara sair de um interior e você trazer ele para uma cidade, imagine um Montevidéu, um Buenos Aires, um Salvador, entendeu? Então, assim, de qualquer forma, enaltecer bastante nossos antepassados, os imigrantes. E, em segundo lugar, eu quero falar sobre a acolhida da comunidade baiana com os espanhóis. Né? Sempre, apesar de ter algum desgaste aqui ali, mas que é normal em qualquer relação, né? Mas os espanhóis sempre foram muito bem acolhidos, nunca tivemos problemas, os galegos também. Então, graças a Deus, a gente progrediu, né? Sua grande maioria, não todos, mas eu gostaria de dizer que a gente tem muito que agradecer à sociedade baiana.
E até, viu, Paulo, quando você fala do galego castelhano, provavelmente, se você conhece um espanhol aqui na Bahia, ele é galego. Acho que tirando Pedro Irujo, que é basco.
Existem dados que dizem que 96% da imigração que veio para a Bahia foram galegos. Desses 96%, quase 90% da província de Pontevedra. Que aí até tem uma explicação, Paulo. Porque, por exemplo, Pontevedra e a Corunha tinham um porto de mar. Orense já não tinha. Então, Orense tinha uma linha ferroviária muito boa. Então, os imigrantes de Orense, eles pegavam o trem e eles partiam para outros locais da Espanha ou da Europa. Alemanha, Inglaterra, França. Já os que tinham portos, né, naquela época, tinham Porto de Vigo, da Corunha e tal. Então, eles migravam mais para o lado de cá, porque existia naquela época que eles chamavam ganhar as Américas. Então, muitos daquela região ali se direcionaram para a América, né? E dentro disso, claro, uma pessoa ia chamando a outra, e isso gerou isso que a gente fala de a grande maioria ser de Pontevedra, sim, e a grande maioria ser de Fornelos, de Ponte Caldelas, entendeu? É basicamente isso aí.
Até porque, assim, para os primeiros, vieram desbravar. Os outros já vai para onde o primeiro foi. Então, sim, você já sim, tem sim, aquela sim. referência, né? É. Então, isso da imigração...
Na realidade, os primeiros que vieram, né? Fala-se até em 1889, por aí, né? Que muitos até vieram para as fazendas de café em São Paulo, que foi um tipo de imigração. E a maioria não era nem galego, era espanhol de um geral. Mas, assim, para a Bahia, a grande maioria vem assim, em 1920, 10, 20, a partir daí. Depois teve um pouco, uma parada quando teve a Guerra Civil Espanhola. Na sequência, a Segunda Grande Guerra Mundial, depois retornou de novo a imigração. E é isso que a gente falou. Os primeiros que vieram, que constituíram o comércio, que a grande maioria, como não tinha um nível cultural superior...
Até pela idade, né?
Superior. Então, o que é que acontecia? A pessoa, ele deixava a família na Espanha, né? Mulheres e filhos, e vinham para cá, conseguiam montar um negócio... e aí o que é que acontecia? Ele necessitava até de empregados também. Então, onde é que ele ia buscar empregados que tivessem a mesma cultura, os mesmos interesses, né? Na Galícia. E aí ele fazia o convite, né? Por exemplo, na nossa aldeia lá, no nosso interior, a pessoa chegava e chamava outro pai de família, ou se não, já chamava o filho de alguém. Por isso que muitos vieram com 11, 12... 13 anos, que é diferente. O cara, quando vinha, ele vinha adulto, ele já vinha, ele deixava a família na Espanha, na Galícia, e vinha. Os jovens, quando vinham, já era um outro tipo de migração. Eles vinham, passavam um tempo, geralmente o início é muito penoso, foi muito penoso mesmo, porque praticamente trabalhavam de graça, porque... No fim do mês, o cara lhe dizia, né, tanto da passagem, tanto da dormida, tanto disso, tanto daquilo. Mas depois, essa própria pessoa pagava ele, ó, vá para a Espanha, vai passar 2 meses lá. E aí o cara chegava lá todo bonitão, com algum dinheiro na mão, a Espanha numa recessão terrível. Então, muitos iam para a Espanha. Quando chegavam na Espanha, era arranjado aqueles casamentos e o cara voltava casado da Espanha, ou já deixava uma namorada lá para depois e ou em outra sequência e buscar. Entendeu? Então, assim, dentro da própria imigração galega, nós temos vários tipos de situações, né? Por exemplo, meu pai já veio numa situação pro Brasil, ele veio com 14 anos, mas já veio numa situação que meu avô já tinha uma padaria, já tinha uma certa condição. Então já veio numa condição melhor para trabalhar com o pai. Ainda ralou muito, né? Meu tio também, mas já veio numa condição melhor, entendeu? E no início, a grande maioria dos espanhóis na Bahia tinha aqueles grandes armazéns de secos e molhados, né? Que eram aqueles grandes armazéns, depois padarias, aí depois entraram com a parte de joalharia também, teve muito, e material de construção.
E assim, Paulo, além do Esporte Clube Galícia, que está aí até hoje, como você disse, né, de volta à primeira divisão, não podemos esquecer do próprio Hospital Espanhol. Né? Eu acho
sim.
que quantas pessoas nasceram no Hospital Espanhol?
Sim, né? Sim.
Já
sim,
foi
sim.
O principal hospital aqui de Salvador.
Né? Sim, e uma grande perda. Uma grande perda, não só para a colônia sim. espanhola e galega, como para a cidade, para a própria sociedade baiana.
Com certeza.
Porque era um hospital... Quando você fala da colônia, tem a parte dos idosos, que né, existia ali.
Isso.
Mas era um hospital que era aberto para todos. Né? Então, o hospital ali... Vamos lembrar que o Hospital Aliança não existia, o São Rafael também chega depois.
Isso.
Então, assim, você fala de um dos maiores hospitais que chega em Salvador. E é o hospital da colônia, né?
Não que, além de tudo, ainda tinha uma excelente localização, né?
Na Barra.
Não, a vista privilegiada também, até pro interno.
Voltada para a vista original, né?
Eu falo com o pessoal da minha idade assim... que eu digo, rapaz, você lembra que dia de domingo a gente ia almoçar nas churrascarias, algum lugar, depois a gente ia pro Farol da Barra. Não, primeiro a gente ia pro Hospital Espanhol, que sempre tinha alguém pra gente visitar, sempre. E depois a gente ia ali pro Farol da Barra, fazer uma coisa, comer misto, essas coisas assim. Então, era o Espanhol, o Hospital Espanhol era uma das nossas visitas, a nossa diversão, vamos dizer assim.
Final de semana,
né? Final de semana.
Confortava quem estava no leito lá.
Isso.
Você dava da hora.
Sempre tinha alguém. Sempre, lá em casa, sempre tinha alguém que procurava. Ah, vamos no hospital, vamos.
É. Não, tem alguém lá, até porque o Hospital das Pessoas Civil, uma época, que ficavam pessoas ali, idosos.
Mas... Isso. Tinha gente até que morava ali.
Que morava, então assim, muitas vezes você ia visitar, não era o enfermo, era quem morava no hospital. Isso. Mesmo, né? Então...
Que quando o hospital fechou, inclusive, ficaram numa situação complicada.
Sim. E você falou inicialmente, Evelio, né, do acolhimento e agradecer o acolhimento, mas tem esse outro lado também da ajuda empreendedora, né, de crescimento da cidade, sobretudo porque muitos dos que vieram para cá vieram empreender, vieram de uma forma de sobreviver, mas vieram empreender com as padarias, com os armazéns, e isso dinamizou o comércio local muito fortemente. E isso é de uma grande importância.
Sim, eu acho que esse é um dos grandes legados que a colônia galega deixa aqui, por exemplo, vamos falar em Salvador, né? Mas Paulo não foi fácil, viu? O imigrante, quando ele vinha para aqui, ele trabalhava de domingo a domingo. E assim, domingo até almoçar, depois ele ia, dava uma volta, não tinha uma condição de desfrutar, de gastar o dinheiro, já depois de uma certa época, entendeu? Principalmente o cara que vinha para trabalhar já com outro galego. Então não foi fácil, foi muito doloroso. Que assim, a vida do imigrante, se você olhar bem, até hoje, né? O fácil, cara não é fácil. Quando o cara geralmente migra é porque onde ele está não está bem, porque senão ele não imigrava. E quando ele chega num novo local, né, ele tem todo um período de adaptação a clima, a comidas, a tudo. Mas assim, ele tem que entender que ele está ali para ganhar dinheiro. Então, às vezes, a grande maioria das vezes, a diversão não era permitida. A diversão